Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
E arranca agora o Contracorrente da Rádio Observador, desde ontem no novo horário e formato, mas sempre com o José Manuel Fernandes, que hoje quer falar sobre a audição de Luís Filipe Vieira na Comissão Parlamentar de Inquérito ao Novo Banco. Já sabe que pode colocar as suas questões, participar através do 910024185. Estamos também em direto no Facebook e, por isso, também pode usar as nossas redes sociais para deixar os seus comentários. Carla Jorge Carvalho.
Vamos então discutir no Contracorrente de hoje com o José Manuel Fernandes o que se passou ontem na Comissão de Inquérito ao Novo Banco. Surpreendeu-te muito o que lá foi dizer Luís Filipe Vieira? Bom dia.
Bom dia, outra vez. Bem, para ser franco, olha, por um lado sim, por um outro lado não. Eu acho que estamos numa daquelas alturas em que a maior parte das pessoas, por um lado, já perdeu um bocado o fio a estas audições parlamentares e, por outro lado, já perdeu a capacidade de surpreender com o que lá se passa. Já não sabe muito bem também daquilo que os deputados andam à procura, apesar de alguns deputados mostrarem que sabem aquilo que ao que vão e fazerem perguntas bastante pertinentes. Agora, o que estamos a ouvir são os chamados grandes devedores do antigo BES. Ora, os grandes devedores são também, por regra, que deixaram grandes calotes. Portanto, eu acho é que neste inquérito, e o problema deste inquérito é que há ali uma mistura um bocadinho de tudo, não é? Porque mistura-se as condições em que o BES, nos tempos de Ricardo, em que Ricardo Salgado se portava um pouco como se fosse o dono disto tudo, distribuía dinheiro sem critérios, sem garantias, com aquilo que, no fundo, é o objeto do inquérito, que é as condições em que o novo banco está a tentar recuperar esses créditos. E, portanto, apesar de tudo, são épocas diferentes, são responsáveis diferentes, são problemas diferentes. E ontem, na audição do Luís Filipe Vieira, vimos que misturar isto tudo às vezes dá um bocado de mau resultado.
Mas tu achas que dá mau resultado porquê?
Porque se a certa altura ninguém se entende muito bem, já não sabemos bem a quantas andamos, sobretudo quem não está por dentro dos detalhes de todos aqueles dossiês todos. Não percebemos se estamos a falar de créditos concedidos antes do tempo do boom imobiliário e do salve-se quem puder, de quando o banco foi para o buraco, ou se estamos a falar do que se passou, por exemplo, já depois da Lone Star tomar conta do novo banco. Porque vamos lá ver, Luís Filipe Vieira tinha muitas explicações a dar, acabou por dar muito poucas, e essa é que é o fundo do que ali se passou. Alguém que deixou uma dívida de centenas de milhões de euros no BES, que, mais uma vez, é isso que está em causa. Alguém que está metido também em não sei quantas trapalhadas para tentar saldar as suas contas, rever as condições de empréstimo. Quer dizer, ainda conseguiu sair lá a dizer que o grande culpado de tudo foi quem assinou o contrato de venda do novo banco. Quer dizer, ele saiu de lá a dizer que essa pessoa é que devia ser enforcada. Eu sinceramente não percebi se ele estava a referir a Luís Máximo dos Santos, que foi quem pôs a assinatura de facto no contrato, que é hoje o presidente do Fundo de Resolução, ou se estava a falar do chefe de Máximo dos Santos na altura, que era Mário Centeno. É que se estava a falar de Mário Centeno, ele estava a falar daquele ministro que ia sempre de cachecol do Benfica para o camarote presidencial ver os jogos do clube, aos abracinhos com o Luís Filipe Vieira, para o tempo Bonnie, não é?
Mas nessas alturas, se calhar, não falavam disto.
Pois, eu imagino que não. Falavam mais, se calhar, do Benfica, né, e de outras coisas assim. Mas agora, repara, nessa história toda de Luís Filipe Vieira, e só estou a falar de Luís Filipe Vieira, há, pelo menos, vários problemas diferentes que não devíamos misturar e que os deputados, neste processo, também devem saber distinguir. O primeiro, eu acho que é antigo, e é toda a relação do presidente do Benfica com o BES, a forma como um banco empresta tantas centenas de milhões de euros e não obriga, por exemplo, a diversificar o risco, e tudo se mistura. Nós percebemos, pelo depoimento, e este aspecto acho que é importante, que havia toda uma relação promíscua, e eu já estou a usar um termo que é, digamos, delicado, de ora agora compras tu, ora agora compro eu, ora agora passa a prestação para aqui, ora agora passa para lá, uma permanente troca de favores sem haver qualquer real avaliação do risco. Vieira, por exemplo, queixou-se de um negócio da Imhotep, acho assim que se diz, em que diz que perdeu muito dinheiro, depois diz que ficou com uma dívida do BES que não era dele, por aí, etc, etc, e fica-se que, não sei se ele tem razão, se não tem razão, mas sei o que é que isto tudo nos revela. Revela um capitalismo de compadrio, troca de favores, amizades ou interesses, um capitalismo meramente especulativo, onde não há realmente criação de valor. Portanto, e também um banco, e um dono disto tudo, que era o que existia, que usava as pessoas como instrumentos, e estes grandes devedores eram instrumentos nesses jogos de poder. Mas ganhavam todos com isso, não é? Ganhavam muito dinheiro, pelo menos ganharam enquanto tudo isto correu bem. Quando as coisas correram mal, e desta vez correram muito mal, o que houve foi imensa destruição de valor. Não tinha havido criação e depois houve muita destruição. E houve o contribuinte a pagar. Mas esta é apenas a primeira história de terror da audição de ontem.
Pois, e ainda estamos no BES. Falta ainda tudo o que se passou no Novo Banco.
Pois, e agora repara que, teoricamente, essa é a parte que a Comissão de Inquérito do Novo Banco, que, mais uma vez, não é sobre o BES, a parte do Novo Banco devia esclarecer. Ora, não nos podemos deixar encadear com o ataque de Vieira à venda do Novo Banco, não é? Vieira não é como os outros que foram à Comissão. Eu acho que Vieira é mais matreiro, tem mais anos de experiência da direção do Benfica, portanto levou para ali assim uma espécie de soundbites, sabem o que é que as pessoas queriam ouvir, e por isso, provavelmente, o que toda a gente está a comentar é o que ele disse sobre o Centeno, que devia ser enforcado, ou pelo menos que a gente julga que é sobre o Centeno, e portanto, ele até se pensa que terá saído por cima, mas no meio disto tudo esquece que não foi capaz de explicar devidamente várias operações, nomeadamente as que envolviam, por exemplo, um empresário sócio do Benfica, conhecido por Rei dos Francos, uma grande atrapalhada. A sessão de ontem durou mais de 4 horas, aliás, durou quase 5, é impossível estar aqui a resumi-la, mas ficaram muitas operações por responder, houve as habituais faltas de memória, os pedidos para mandem lá as perguntas por escrito, que eu depois respondo por escrito, não se percebeu as operações de restauração da dívida que levantaram imensas dúvidas. A sensação que se tem é que o património passou, há muito património que passou para novos fundos que Vieira controla indiretamente, sem nenhuma garantia que esses fundos estejam a fazer a melhor gestão dos ativos, de forma o mais importante para nós, contribuintes, que é garantir o interesse público, que neste momento até é um interesse do Novo Banco, mas como nos prejuízos do Novo Banco somos nós que pagamos, é o interesse público, no interesse dos contribuintes, em última análise. Claro que tudo isto é um emaranhado muito complexo e o que fica são as frases sonantes, não é?
Tenho algumas. Eu não fugi nem vou fugir, ou então é revoltante porque há muitos que se passeiam, que têm iates, aviões.
Pois, isto foi a tática de venha para aqui ao ataque que o Vera Luís Filipe usou e usou outras, não é? Portanto, por exemplo, ele falava muito do Benfica, mas isto não era sobre o Benfica, porque ele tentou levar a conversa para aí várias vezes, porque o Benfica, digamos, é uma espécie de sua área de conforto, é um clássico. Estes dirigentes sentem-se protegidos quando estão nos grandes clubes, porque recebem os primeiros-ministros nos camarotes presidenciais, levam os presidentes de bancos a ver jogos até a Londres, penso que se contou lá uma história dessas, ou presidentes de bancos ou grandes devedores. Sentem as costas quentes, no fundo. E por isso ele, de alguma forma, estava, apesar de um pouquinho atrapalhado às vezes, no último ano estava tranquilíssimo. E eu também estaria, não é? Há um velho provérbio que diz que se eu dever 1.000 euros ao banco, eu tenho um problema, mas se eu dever 1 milhão, é o banco que tem um problema. E eu acho que é mesmo verdade, não é? No caso do Vieira e do Novo Banco, não é 1 milhão, são centenas de milhões, e o problema, como está à vista, não é do banco, é de todos nós, contribuintes, que Vieira, como disse, pode viver descansado, com os seus 5 netos, não é? Tem uma boa reforma, outros negócios, e pois é, portanto... Nós é que não podemos viver descansados a vir esta e outras poucas vergonhas que infelizmente não sabemos quando é que têm fim em toda esta novela do Novo Banco, mais do BES e mais dos grandes devedores que por aí andam.
Ora, está lançado o tema de conversa para os nossos ouvintes, já vamos começar a ouvi-los, mas antes junta-se também a nós a Ana Suspiro, jornalista do Observador, que também acompanhou esta audição de ontem. Ana, bom dia. O que é que retiras destas quase 5 horas, de alguma forma, ficámos a perceber melhor a posição de Luís Filipe Vieira?
Eu pegava em duas coisas que o Zé Manuel Fernandes disse, uma que tem a ver com o Banco Espírito Santo e outra que tem a ver com como é que a dívida de Luís Filipe Vieira foi tratada já no tempo do Novo Banco. Eu acho que o que ficou claro desta audição é que Luís Filipe Vieira foi, não sei se pontualmente, se sistematicamente utilizado pelo BES e pelo GES para fazer negócios imobiliários, sempre com dinheiro emprestado pelo banco, que depois, na prática, acabava por, ou acabou por ficar com, até com os ativos mais valiosos, como os terrenos da antiga Galp na Matinha, na zona leste de Lisboa. E também verificámos, a propósito da história que o Zé Manuel referiu da Imostep, que foi o BES que pediu um favor ao presidente do Benfica para ficar com aquela empresa que tinha uma dívida grande e que tinha um terreno muito valioso no Rio de Janeiro, mas que na prática não valia assim tanto porque não tinha direitos de construção, e era um terreno que estava numa empresa do Grupo Espírito Santo, e ao ser transferido para o Luís Filipe Vieira acabou por produzir alguma limpeza no balanço do grupo. E eu acho que isso é útil para perceber também da forma como resultaram estas dívidas. Eu acho que o caso do Luís Filipe Vieira é diferente do caso de outros grandes devedores que ouvimos aqui, em que penso que o BES barra GES, se quisermos, teve de facto interesse em usar Luís Filipe Vieira e as empresas do presidente do Benfica para fazer um conjunto de projetos imobiliários ou para desenvolver ou investir nessa área. Depois, a questão do novo banco, ou a questão que interessa, não é? É se a reestruturação que foi feita em 2017 foi bem feita e foi no interesse do banco e em última linha dos contribuintes. Aí falta uma peça essencial para perceber, porque o Fundo de Resolução pediu já o ano passado uma auditoria independente a essa operação, que o novo banco só contratou este ano com uma empresa auditora, que é a BDO, e cujos resultados ainda não foram entregues nem ao Fundo de Resolução, nem aos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito. E isso acabou por ser uma falha, se quisermos, nesta audição, porque faltou informação independente e profissional e técnica para poder contrapor algumas das coisas que foram além ditas sobre a solução que foi encontrada pelo novo banco e pelo devedor para resolver uma dívida que é, no total eram 400 milhões de euros, mas este fundo apenas vai tentar resolver 200 e tal milhões de euros com a exploração dos ativos imobiliários.
E, portanto, ficam aqui ainda questões por responder. Ana Suspiro, fica connosco, vamos ouvir os nossos primeiros ouvintes. Vou chamar o Diogo Rodrigues, que está a falar de Lisboa, é empresário. Muito bom dia, Diogo Rodrigues. Acompanhou de alguma forma a audição de ontem?
Bom dia a todos os ouvintes do Observador. Acompanhei a audição do Sr. Luís Filipe Vieira e vou falar não como benfiquista, que acho que já não diz, o Presidente já se devia ter demitido há muito, mas como empresário e como contribuinte. É esse o testemunho que eu gostava de dar. E o José Manuel Fernandes até começou precisamente por uma frase que eu ia utilizar, que é: quando uma pessoa deve 1.000 euros a um banco, tem um problema. Quando deve 1 milhão, quem tem o problema é o banco. E falo como empresário, não vou alongar muito, falo como empresário, e nós estamos agora concentrados nestes grandes devedores, e bem, e os calotes todos que foram feitos, mas com esta situação da pandemia, no último ano e meio, aquilo que nós vamos assistir é uma razia no sistema empresarial português, e eu sei do que falo. Estes calotes todos que foram feitos por estes grandes devedores, estes supostos empresários que faziam, e supostos capitalistas que faziam negócios sem lá porem um tostão deles. Veja-se agora, veja-se o caso do Luís Filipe Vieira, que comprava terrenos com o próprio dinheiro, comprava terrenos com o dinheiro do banco e depois construía com o dinheiro do banco, ou seja, ele não investia nada do dele. Veja-se o caso da Ground Force, que foi comprada com dinheiro também, sem ser do próprio empresário, e nós andamos nisto. E vemos agora, com a pandemia, acabaram as moratórias, a burocracia que é para aceder a apoios. Eu sou empresário e de certeza que estão outros empresários a ouvir-me agora em direto.
De que área, Diogo, já agora?
Olha, eu sou do imobiliário, mas não tenho nada a ver, e sei do que falo, e não tenho nada a ver com o Sr. Luís Filipe Vieira, felizmente, porque se eu devo alguma coisa ao banco, o banco não me larga, mas é que não me larga mesmo. Se estes senhores andam aqui todos descansados, não têm nada em nome deles, há insolvências e depois têm o património todo deles controlado indiretamente em fundos e em offshores e em tudo mais que nós sabemos. Eu só queria era deixar uma pergunta ao Zé Manuel Fernandes, claro. se ele puder responder, que é o seguinte: Em Portugal, a sensação que eu tenho como empresário é que não há liberdade económica. E quando não houver liberdade económica, nós não temos uma verdadeira liberdade. E nós agora ainda acabamos de festejar o 25 de Abril há pouco tempo. E a questão que eu gostava de colocar ao José Manuel Fernandes é como é que ele vê esta falta de liberdade económica, esta cacicagem que há dos empresários à custa sempre do contribuinte e dos bancos que não podem fazer negócios e que depois faziam através destes empresários. Como é que o José Manuel Fernandes vê esta falta de liberdade económica que os verdadeiros empresários, aqueles que estão todos os dias a tentar acrescentar valor e a tentar fazer pela vida, como é que o José Manuel Fernandes vê esta falta de liberdade económica, que é a conclusão a que eu chego de ouvir estas sucessivas audições destas pessoas, destes grandes devedores que vão às comissões parlamentares de inquérito. Era este o meu testemunho.
Dio Rodrigues, obrigada. O José Manuel já vai refletir sobre a sua pergunta. Obrigada pela pergunta e pela participação.
Diogo, eu acho que a sua questão é uma questão realmente central. Eu acho que aquilo que se passava nestes bancos, mas aquilo que se passa de uma forma genérica na sociedade portuguesa, é uma sociedade que não está feita no sentido de, por um lado, facilitar a entrada de novos protagonistas, portanto, a entrada de gente inovadora, de pessoas que têm novas ideias, e isto é uma coisa que atravessa regimes. Portanto, nós tínhamos a lei do condicionamento industrial no tempo do antigo regime,
do Estado Novo,
mas agora temos N outros mecanismos que não facilitam, protegem sempre os chamados incumbentes, quem está, portanto, as grandes empresas, e é sempre difícil conseguir romper, conseguir encontrar maneira de fazer quem chega conseguir impor os seus produtos. E, por outro lado, temos, e isso acontece de muitas formas, através das licenças que é necessário obter, através da burocracia do Estado, através também da proteção da banca. A banca desempenhou nisto um papel muito negativo durante muito tempo, e particularmente estes sistemas que nós agora verificamos através destas redes de interesses que existiam nos bancos, porque de facto isto era também um mecanismo de abafar a concorrência e inovação. Portanto, há a entrada de novos atores, a entrada de novos operadores, tudo aquilo que seja abale o sistema, os instalados em Portugal, não existe. Isso é uma forma de nós não termos realmente inovação, não termos progresso. Vamos lá ver, uma das formas de haver criação de mais produtividade, e portanto uma das, nós temos, problemas do país é a falta de produtividade, não é apenas as empresas por si conseguirem ser mais produtivas, é muitas vezes substituir empresas pouco produtivas por empresas novas mais produtivas, é através da morte de empresas e do nascimento de outras empresas. Ora, nós em Portugal, uma das coisas que é mais difícil é que uma empresa morra.
É verdade.
É que uma empresa morra e todo o sistema está feito para impedir que as empresas morram. E sem que as empresas morram, não é possível haver inovação, não é possível haver entrada de novos operadores, não é possível que os novos tenham sucesso. E isso, de facto, é, como se diz, traduz-se na falta de liberdade económica. Isso é trágico para o facto de nós não crescermos, não temos progresso.
E não tem mudado nada, José Manuel?
Tem mudado demasiado pouco ao longo dos últimos anos, porque de facto já não temos uma lei de conhecimento industrial, como tínhamos no outro tempo, mas através de todos os processos de licenciamento, através da inoperância das autoridades reguladoras, os reguladores não são suficientes, desde a autoridade da concorrência aos reguladores dos vários setores de atividade, até através dos sistemas instalados nas várias, enfim, digamos, nos bancos, nos compadrios que existem, é muito difícil romper sem aquilo que infelizmente em Portugal existe, que é ter uma rede de conhecimentos. Quem não tem uma rede de conhecimentos, é difícil de facto romper. Portanto, usando sistemas normais, leais, justos, que é aquilo que é, no fundo, os países onde as coisas funcionam melhor é onde os países onde a economia é aberta, onde se pode entrar, chegar e triunfar normalmente, sem esquemas, sem ter que pedir, sem ter que meter cunhas, sem ter que usar outros processos. quando nós temos que ir para outros processos, as coisas não correm bem porque não há inovação e não há novas pessoas que tragam realmente mais valor.
Penso que, de alguma forma, está respondido ao empresário Diogo Rodrigues. Obrigada mais uma vez por nos ter ligado. Vamos chamar agora a Hilda Pinheiro. É a formadora, está a ligar de Hermesinde. Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, é um prazer estar em direto convosco. Os meus parabéns à Rádio Observador, que ouço todos os dias e que me permite ser uma cidadã mais bem informada e esclarecida. Em relação a esta questão, concordo com tudo que foi dito e lamento. Ontem ouvi um pouco da Comissão de Inquérito e realmente as duas deputadas do Bloco de Esquerda e do CDS realmente ajudaram a compreender um bocadinho melhor, apesar de nós, cidadãos, termos alguma dificuldade em termos de literacia financeira. Mas penso que é chocante vermos, portanto, um comportamento displicente, como se nada passasse, quando na realidade o país passa imensas dificuldades, pessoas passam fome, esta situação pandémica, portanto, colocou as famílias, em termos profissionais e familiares, numa situação muito crítica e ficaram com a sua vida do avesso. E realmente eu só me interrogo pelo seguinte, se temos instituições, o Banco de Portugal, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, com quadros altamente especializados, formados em gestão bancária, que têm que analisar estes contratos, escrutinar e permitem estas reestruturações ad eterno, e os contribuintes é que pagam. Quer dizer, o país não avança, não pode avançar com este tipo de mentalidade. E, portanto, eu questiono-me porque é que não há fiscalização, avaliação e escrutínio pelas entidades reguladoras do mercado. Portanto, que são, penso eu, as pessoas competentes.
É a pergunta.
E também fiquei aqui com uma dúvida. Eu nunca tinha ouvido falar em IMOSTEP, penso que estou a dizer bem, IMOSTEP. Sim. Não sei o que isso é, penso que terá uma operação financeira complexa, pronto, não sei se...
Talvez a Ana Suspir nos possa ajudar. Ana,
posso ajudar?
É a primeira vez que eu vi.
Ainda bem, tenho a oportunidade de ouvir agora.
Então, eu começo pela IMOSTEP. A IMOSTEP é uma empresa, que foi criada no Brasil, e que detém uma participação, enfim, detém um terreno na zona do Rio de Janeiro, ao que parece na zona da Barra, que é uma área premium do Rio de Janeiro, e pretendia construir. Acontece que não tinha licença de construção porque essa zona estava protegida por questões ambientais. Essa IMOSTEP era uma empresa originariamente detida pelo Grupo Espírito Santo, pela construtora Opway. E o que acontece é que o BES, nomeadamente o presidente do BES, Ricardo Salgado, abordou Luís Filipe Vieira, que é um parceiro, era já um parceiro grande do banco, que tinha negócios imobiliários no Brasil, e pediu-lhe para ficar com a empresa a ver se conseguia desbloquear o processo de construção naquela zona. E com a empresa veio também uma dívida de 55 milhões de euros, que acabou por ir parar, às contas de Luís Filipe Vieira, e que ele diz que a dívida não é dele. E foi essa dívida que foi vendida, já agora pelo novo banco, a um fundo, dito abutre, não é? Por 4 milhões de euros, portanto menos de 10% do seu valor. E ficámos ontem a saber que portanto, o presidente do grupo, ou o dono do grupo Valoro, que também é chamado do Rei dos Frangos, que é também acionista do Benfica e sócio de Luís Filipe Vieira em outros negócios, comprou essa dívida, e a empresa naturalmente, por 8 milhões de euros. Portanto, não sei se ajudei a explicar o que
ajudou,
é que é a IMOSTEP.
Ajudou, obrigadíssima, mas eu concluo que é uma... esse negócio é uma grande trapalhada, não é?
É um bocadinho,
para não
é um pouco claro.
Não percebemos da sua parte com a coisa.
E por isso faz parte até do universo aqui desta Comissão Parlamentar de Inquérito. Hilda Pinheiro, muito obrigada pelo seu telefonema.
Obrigada
pelo seu
esclarecimento e longa vida à Rádio Observador, e é um gosto ouvi-los sempre.
É um gosto receber a participação dos ouvintes, e também é um gosto, Maria João Simões, olharmos para as participações que estão chegadas às redes sociais.
Sim, estamos em direto no Facebook do Observador, e por isso, além dos vários ouvintes que temos em linha, são também vários os comentários nas redes sociais. O Sérgio Guerreiro escreve: confesso que nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Luís Filipe Vieira, não consegui perceber se estávamos a ouvir o segundo maior devedor do BES, se o segundo maior lesado do BES. Há também comentários que espelham alguma indignação, como a de Alberto Bruno Dias Pérez: em Portugal, se roubares pouco tens problemas, mas se roubares muito, passa. É uma vergonha. Já a Susana Cerqueiro Val deixa um comentário em jeito de pergunta: qual é a entidade independente que controla os bancos? E estes são só alguns dos muitos comentários que estão na nossa página de Facebook, onde estamos em direto. Já sabe que desde ontem o Contracorrente do José Manuel Fernandes é aberto. Assim que nos ouve, sinta-se à vontade para participar. O número é o 910024185. 910024185.
Agora foi o número que o Luís Nunes usou para estar agora em direto no Contracorrente. Luís Nunes é funcionário público, está a ligar da Amadora. Bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo vosso programa, e realmente ouvi um pouco do que se passou ontem. É uma vergonha, nacional. Fica a ideia que Luís Filipe Vieira, na velha tradição socrática, também tem um amigo que lhe vai valendo, tipo, que é o senhor Rei dos Frangos, pelos vistos. Tudo isto é uma coisa que não se entende, portanto dá a impressão que cada vez mais o que vai sendo importante é o demérito. Portanto, as pessoas, o assalto aos elevados cargos do Estado por indivíduos incompetentes, uns preguiças, outros de outra circunstância, parece que é o que vai fazendo caminho. E fica a ideia de que a necessidade de criação da geringonça acabou por estar aqui de algum modo espelhada, porque esta promiscuidade entre a política e entre os negócios é uma coisa que não se entende, é mesmo criminoso. E realmente, como foi já dito por vários participantes, roubar mil ou ficar a dever mil ao banco é uma coisa, e ficar a dever um milhão é um problema para o banco. Eu não se entende isto, e realmente fico por aqui, e muito obrigado pela oportunidade.
Nós aqui agradecemos. Luís Nunes, obrigada, bom dia. O Manuel Couto está a ligar de Santo Tirso, é comercial. Bom dia, Manuel Couto. Acompanhou de alguma forma a audição de ontem?
Sim, acompanhei. Bom dia a todos e obrigado pelo vosso programa, e parabéns ao José Manuel Fernandes, porque é um jornalista que eu reconheço como reputado e tenho uma boa ideia dele. Queria dizer o seguinte: se repararem, é comum nesta comissão de inquérito aos inquiridos fazerem-se palermas. Os advogados devem instruí-los nesse sentido, porque a determinada altura a gente vê argumentos, ou houve argumentos, mas de crianças que brincavam com aquele dinheiro, e pronto, e depois o dinheiro ia parar aqui, ia parar acolá. Mas há também outro ponto comum, que é o dono disto tudo. Só faltou o Filipe Vieira dizer que o dono mandou vender e ele vendeu. Mal o dono mandou comprar e ele comprou. E este dono era efetivamente o dono disto tudo, porque ele coordenava tudo, coordenava o Filipe Vieira, coordenava o Primeiro-Ministro, coordenava o Ministro Pinho, e ele coordenava a Caixa Geral de Depósitos, ele coordenava tudo. O homem devia ter um trabalho, ele agora está reformado, está até que enfim que ele teve sossego, porque ele devia ter um trabalho tremendo. Ele, qualquer negócio que existia, aqui ou acolá, ele mandava o cão de fila dele tratar desse assunto. E pronto, e isto foi-se formando assim, e o Filipe Vieira fala no elevador. Pois é verdade, o elevador era o BES. O BES elevava muita gente, mesmo aqueles que não tinham competência nenhuma. Bastava só que obedecessem ao dono. O dono mandava e o elevador subia. É muito simples isto. E portanto, agora, há aqui um senhor que resolveu interferir um bocadinho com isto tudo. Já vem há algum tempo. Primeiro Passos Coelho e agora o Dr. Rui Rio. Mas o Dr. Rui Rio ridicularizam-no o tempo todo, fazem chacota dos argumentos dele. Ele faz oposição, está disponível para ajudar o país nas reformas e naquilo que é necessário para Portugal, mas não, a chacota aqui, chacota acolá, e ridicularizam aqui, faltam ao respeito acolá. Até o nosso primeiro-ministro faltou-lhe ao respeito. Não tem respeito nenhum por ninguém. Avança sem rei nem roque. E, portanto, lá está. Era mais um, se calhar, não sei, não posso afirmar isso, mas que se falhar fazia parte daquela pandilha que era mandada pelo senhor doutor Ricardo Espírito Santo. Ele mandava e aquilo funcionava. Separarem o Muniz da Maia, o outro senhor que foi aí, que até criava empresas para vender ao BES, para a imobiliária, ou para os gabinetes de advogados comprarem imobiliário, os fundos, toda essa malta era coordenada pelo maestro número um, que era o senhor Ricardo Espírito Santo. O senhor José Manuel Fernandes, que eu gosto como jornalista, também tem um bocadinho de culpa na forma como aborda os argumentos do Dr. Rui Rio. Ridiculariza-o, deve haver aqui qualquer coisa antiga que não está bem resolvida. Uma coisa é criticar o Dr. Rui Rio, e que eu também sou crítico em relação a ele. Outra coisa é ridicularizá-lo e fazer chacota. Atenção que chacota e ridicularizar não é o caso do José Manuel Fernandes. É o caso de outros jornalistas que chacotam o líder da oposição. Uma oposição cerrada e muito, muito combativa foi o que a Assunção Cristas fez e não deu resultado nenhum. É preciso uma oposição como a que está a fazer o Dr. Rui Rio, serena, calma, pensada. Ele responde ao fim de 3 dias ou 4, uma semana, não interessa, porque vai pensar no assunto, vai reunir com as hostes dele e dar, portanto, aquilo que foi pensado, que foi, e então aparece a fazer a oposição.
Sim, e estamos aqui, Manuel Couto, estamos aqui a sair um bocadinho do assunto, mas é importante falar também, e gostava de ouvir o José Manuel Fernandes também sobre isso. É importante falar sobre a forma como a classe política, os partidos se debruçaram sobre estas questões. Foram todos iguais nesta matéria?
Não, não foram todos iguais, e eu acho que é preciso fazer de facto aqui uma distinção. Eu costumo dizer que há um momento-chave aqui, que é o momento em que se diz não ao dono disto tudo. E esse momento é em 2014, e ainda hoje esse momento divide um bocadinho as águas. É um momento, e acho que se nós não tivéssemos mais nada que agradecer a Pedro Passos Coelho, tínhamos que agradecer o momento em que ele disse não a Ricardo Salgado. Porque é um momento em que ele corta com aquilo que era um cancro do regime, que era um cancro do país, quer dizer, uma coisa que estava a corroer Portugal por dentro e que era, de facto, a forma como o dono disto tudo estava. Não nos esqueçamos que Ricardo Salgado lhe bateu à porta e foi ele que disse não vamos meter dinheiro da Caixa Geral de Depósitos para salvar o BES. Foi aqui, foi aí que, de uma vez por todas, o BES ficou sem solução, porque normalmente, dentro daquela lógica que eu falei antes, que é em Portugal não morrem empresas, a solução normal, a solução instintiva, a solução que muitos, que eu diria, que normalmente em Portugal um governo tomaria, era telefonar ao Presidente da Caixa Geral de Depósitos e dizer, vê lá o que é que consegues fazer para o BES não cair.
Até em nome da ideia do sistema bancário, da salvaguarda.
Até em nome da salvaguarda do sistema bancário. E ainda muita gente hoje acha que se podia ter salvo o BES. Não, o BES não tinha salvação possível. Ricardo Salgado não tinha salvação possível. Hoje é muito fácil atirar pedras a quem não atirou Ricardo Salgado mais cedo de borda fora. Mas o que é necessário dizer é que houve alguém que, numa altura, que disse não. E na altura era. E dizer não é o mais difícil do mundo, sobretudo num país como Portugal, e há alguém com o poder que tinha Ricardo Salgado. Portanto, é bom ter isso presente. Agora, visto de 7 anos depois e conhecendo nós as histórias todas, é muito fácil atirar pedras para trás. Mas há esse momento que é um momento de clivagem. E claro, é bom recordar que houve todo um projeto de poder construído em torno do BES durante a segunda metade dos anos da primeira década, com a tentativa de controle da banca, do PCP. Uma parte destes grandes devedores foram criados porque houve empréstimos feitos pelo BES para comprar posições do BCP, para mudar a posição do BCP, para ir para o BCP uma administração que vinha da Caixa Geral de Depósitos, com o Armando Vara, nomeadamente, etc, etc, etc. Tudo isso não pode desaparecer da história, porque agora só estamos preocupados com o que se passou mais recentemente. Tudo isso faz parte da história e é bom que tenhamos noção de que houve aqui uma constelação perigosa no país e que foi apenas há 10 anos atrás, não foi no século XIX, foi apenas há pouco mais de 10 anos.
Foi há pouco tempo e por isso ainda estamos aqui todos
e não fizemos devidamente o luto desse período, apesar de muitas coisas já terem sido escritas, há muita gente que não assumiu completamente o que se passou nesses anos.
Vamos ouvir mais uma ouvinte, Madalena Correia de Sá, está a falar de Lisboa, é reformada. Bom dia, Madalena, bem-vinda.
Oh, bom dia, estão bons? Olha, realmente eu sou reformada, acompanho toda esta política do nosso país, trabalhei 40 anos numa empresa altamente politizada deste país, Sacor, Sidma, depois Petrogal, e realmente estou estupefacta com o que estou a assistir com estes devedores do Novo Banco. Acho que, e como disse bem o José Manuel Fernandes, é uma época que não se pode apagar, é uma época em que Passos Coelho foi único, não é? E não podemos estar agora a assistir a estes devedores que vão para lá fazer pouco dos portugueses. É o que mais me dói, é que os portugueses devem 25 questões ao banco, são ameaçados de penhora. Estes senhores continuam a fazer as suas vidas, a falar-nos daquela maneira, e nós não fazemos nada. Eu acho que aqui só há uma coisa a fazer, estes senhores ou pagam ou são presos, ou confiscam-lhe os bens, e não vamos estar a perder tempo com estas comissões, com estas idas à Assembleia onde os deputados estão a ganhar o dinheiro, a perder tempo. Acho que tudo é importante resolver-se.
Acha que ainda assim é uma perda de tempo estas audições
acho,
que temos assistido? Madalena Correia de Sá.
Sinto-me envergonhada a ouvir isto.
Muito obrigada, Madalena Correia de Sá, por ter participado neste Contracorrente. Um bom dia para si. Cumprimento também agora o Paulo Cardoso, que é funcionário público, está a ligar também de Lisboa. Bom dia mais uma vez, Paulo.
Olá, bom dia, como estão? Olha, eu antes de mais queria agradecer a esta segunda oportunidade que me dão de entrar em direto na Rádio Observador, da qual eu sou um ouvinte habitual. Em relação a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, eu queria agradecer a estas pessoas que têm comparecido nesta mesma comissão, porque realmente com a ausência de atividade circense que se tem processado devido à pandemia, eles têm nos dado realmente momentos muito agradáveis e de grande alegria e de grande regador, porque isto realmente é a única forma de catalogar isto é de grande regador. Em relação... E isto, além de que é um gozo total para com os cidadãos pagantes de impostos e com essas coisas todas. Outra coisa que eu também queria dar nota é que fazer uma comissão de inquérito, como este ouvinte anterior estava a dizer, ela se calhar não era não fazê-la, não é? Se calhar era ter que fazê-la noutros moldes e chamar as pessoas, talvez essas pessoas com responsabilidade, chamá-las de outra forma à razão. E se calhar, pronto, fazê-las ver que aquilo ali não é uma brincadeira, porque estão perante deputados e o povo vai ver, como é óbvio, não é?
Paulo Cardoso, muito obrigada.
E depois há outra
mesmo
coisa
para
que
concluir,
dizer,
por favor, para conseguirmos ouvir ainda os outros ouvintes inscritos.
Sim, senhora. Há outra coisa que eu queria dizer, é que o dinheiro... É que eu fui apanhado numa enxurrada do BES, eu queria dar nota disto. Eu fui apanhado numa enxurrada do BES e assisti ao vivo a isto tudo, porque foi uma enxurrada que aconteceu ali junto da Basílica da Estrela e que veio pela calçada da Estrela lá abaixo. E realmente foi dramático ver aquelas pessoas todas, e eu percebo, agora percebo depois, há lá longo já percebo porque é que muitas pessoas se suicidaram, porque realmente devem ter perdido tudo o que tinham de uma vida.
A falar dos lançados do BES. Paulo Cardoso, peço desculpa, obrigada por nos ter ligado. Deixe-me chamar o António Luís Silva, está a ligar da parede, é advogado. Bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade que me dão. Eu estava esta manhã a ler como habitualmente faço, as newsletters que vou recebendo, não só do Observador, mas também de outros meios de comunicação social, e encontrei este convite para poder participar neste programa. Há muito que se pode dizer sobre isto. Eu sou essencialmente alguém que vai ouvindo, que vai tentando acompanhar, que vai ficando perplexo com aquilo que ouvimos, a Comissão Parlamentar de Inquérito é fundamental, porque todos os outros procedimentos de inquérito que temos conhecimento ficam, são quase que secretos, é muito difícil ter acesso ao que por lá se faz. Eu pessoalmente sinto que há muitos inquéritos feitos por autoridades administrativas que são muito manipulados, mas ainda bem que temos uma comissão de inquérito e ainda bem que temos que a atividade da comissão de inquérito é feita publicamente e que podemos assistir àquilo que temos vindo a assistir e que podemos formar opiniões com um conhecimento direto de alguns fatos que são extraordinariamente relevantes. Portanto, muito se pode dizer sobre isto tudo, sobre abusos, sobre tudo e mais alguma coisa. Estou-me a lembrar aqui, não sei se era banqueiro, se era empresário de um americano, eu devia lembrar-me do nome, que dizia: se me deves um euro, o problema é teu, se me deves um milhão, o problema é meu. E é um bocadinho o que se passa aqui com os grandes devedores do banco. Bom, mas como é que eu sintetizo aquilo que eu sinto? Como é que eu sintetizo aquilo que eu sinto perante tudo isto que está a passar com o nosso dinheiro, os nossos impostos? Quando se trata de dinheiro para o Sistema Nacional de Saúde, não há. Quando se trata de dinheiro para a escola pública, nunca é suficiente. Quando se trata de arranjar dinheiro para políticas sociais, nunca é suficiente, etc. Mas quando se trata de dinheiro para investir nos bancos, existe sempre, porque há sempre um argumento que é preciso defender a economia. Eu acho que muito disto tudo acontece por uma razão muito simples. O Estado foi capturado por interesses obscuros, na minha opinião, por interesses que não servem o interesse público. Ponto número um. E o instrumento principal...
António, vou-lhe pedir só para ser mesmo breve. Estamos mesmo no minuto final.
E vou concluir. E o instrumento principal destes agentes de captura do Estado são os dois maiores partidos portugueses, PSD e PS. E, lamentavelmente, cumpre-me dizer que nada mudou, porque... tivemos a crise financeira e depois disso o novo banco foi vendido ao Lone Star e já percebemos que isto foi altamente ruinoso para o Estado. E não me digam que o atual presidente do Banco de Portugal, o governador do Banco de Portugal, não sabia que isto ia ser altamente ruinoso para o Estado. Só aceita isto quem de facto anda muito distraído. Na minha opinião, nós só vamos conseguir mudar verdadeiramente este estado de coisas quando os dois maiores partidos se aceitarem reformar e auto-reconhecerem e autocriticarem-se, ou quando forem reformados nas eleições.
Só há esses dois caminhos, António Luís Silva. Vou pedir-lhe a compreensão, mas vou ter de me despedir de si, agradecendo a intervenção, esperando que volte a continuar a participar neste Contracorrente. Estamos com um minuto e a pergunta final para Ana Suspiro e para José Manuel Fernandes. É a mesma, porque foi aqui lançada a questão se é ou não importante ainda assim haver estas comissões parlamentares de inquérito. Ana, ainda assim vale a pena ouvir estas pessoas?
Eu acho que sim, vale a pena, até pegando nas palavras de uma das pessoas que participou neste fórum. Vale a pena porque só assim é que nós temos de facto acesso à informação sobre aquilo que se passou, vemos as pessoas a serem confrontadas com as coisas que lhes são imputadas e as explicações que elas dão. Num país onde o sistema judicial funciona de forma muito lenta e onde as entidades reguladoras funcionam de forma secreta, como aliás foi dito, eu acho que o Parlamento tem esta responsabilidade e acho que é muito bom nós vermos enfim, há alguma responsabilização por parte de quem provocou estes prejuízos na banca, ainda que seja em termos de opinião pública.
José Manuel Fernandes, a mesma avaliação?
Faço a mesma avaliação exatamente que Ana Suspiro. Acho que, por vezes, o cidadão comum perde-se um bocadinho no meio destas questões todas, mas no meio destas questões todas surgem sempre pérolas de informação que sem estas comissões de inquérito nós nunca chegaríamos lá.
José Manuel Fernandes, até amanhã. Ana Suspiro, obrigada pela tua ajuda neste Contracorrente. Obrigada também a todos os ouvintes.
E assim chegamos ao fim de mais um Contracorrente, desde ontem no novo formato e horário, sempre com o José Manuel Fernandes e consigo, seja a ouvir-nos ou a participar. Amanhã há mais, depois do Jornal das 10. Se ainda não gravou o número, eu recordo, é o 91-002-4185. O tema do dia é anunciado pelo José Manuel depois do Jornal das 8 da manhã.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.